Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é sexta-feira, dia 8 de março de 2024, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Essa data é importantíssima para ecoar ainda mais a importância da construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Enquanto eu tô aqui falando, o Brasil inteiro tá fervendo. Tem cidades que as mobilizações já começaram, outras que é mais tarde, mas o que importa é que hoje é dia de ir pra rua. Dia de reforçar uma jornada histórica pelo fim da violência e da desigualdade de gênero. E por aqui não poderia ser diferente. O Bem Viver de hoje chega nesse clima e te convida para irmos juntos e juntas nessa boa prosa, nessa produção do Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Weber e compartilho contigo agora os destaques que a gente separou para o programa de hoje. Povo na rua. Vamos entender quais são as principais pautas deste 8 de março no Brasil e no mundo. Diversidade na luta. Reportagem do Brasil de Fato conversa com mulheres de diferentes territórios do país. Na Paraíba, uma marcha de mulheres agroecológicas defende o bioma da Caatinga em pé. Pesquisadora defende olhar contextualizado para o uso de câmeras e enfardamentos da polícia no Rio de Janeiro. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Hoje as ruas das principais cidades do Brasil estão tomadas. 8 de março é uma data de respeito, é um marco do calendário anual. Todos os anos, esse é um dia, é um momento que o país é obrigado a parar e ouvir e com muita atenção. O Dia Internacional das Mulheres nunca é apenas mais um dia, embora a gente saiba que essa data não se concentre apenas no 8 de janeiro. É todo um mês de mobilização, é um março de lutas. E também não se trata apenas de um mês, a gente sabe que a luta das mulheres é diária, é constante, não tem descanso e em todos os espaços ela acontece, seja no trabalho, em casa, na rua, é uma mobilização incansável. A gente tem muito para falar sobre o dia de hoje, sobre o que aconteceu, sobre o que vai acontecer. A gente vai trazer uma cobertura completa desse 8 de março, que vai se estender ao longo de todo o mês. Mas para dar um pontapé inicial em toda essa mobilização, eu tenho o prazer, o Bem Viver tem o prazer de receber essa militante, educadora popular, Sônia Coelho, ela que atua há anos, é integrante da Marcha Mundial das Mulheres e também da SOF, Organização Sempre Viva. Antes de tudo, Sônia, que prazer poder te receber, vai ser ótimo poder te ouvir, saber dos caminhos que já foram traçados, que estão sendo traçados, do passado, presente e futuro. Então, muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez, viu?
Obrigada, prazer é meu estar aqui nesse dia 8 de março, que é tão importante para a luta feminista, para a luta das mulheres, poder conversar com vocês, com o Brasil de Fato.
Maravilha, muito obrigado, a gente que agradece. Sônia, esse 8 de março ele carrega um peso especial, ele tem uma questão diferente, que é o primeiro 8 de março sem Nalu Faria, uma militante histórica que carrega muitas imagens, muitas conquistas vêm por conta dela. Claro que as conquistas são coletivas, mas a gente sabe como ela liderou muitas batalhas, muitas questões. Ela é uma pessoa que para sempre tem que ser celebrada. E eu queria te ouvir um pouquinho de como que vocês estão recebendo, né? Como que vocês estão indo para a rua, como que vocês estão se mobilizando desde antes, né? Para fazer um 8 de março sem essa referência, sem essa pessoa que tanto representou, e claro, para sempre vai representar, mas eu imagino que tem um peso especial quando essa pessoa que sempre esteve presente, de repente, ela está presente, mas não dessa maneira física que a gente conhece.
Primeiro que assim, é uma dor inimaginável, né? Para a gente que conviveu com a Nalu aí no movimento feminista desde os anos 80, e o 8 de março era uma data que a Nalu se envolvia muito, que escrevia, que ajudava, como muitas de nós fazemos, e ela fazia muito, né? Desde pensar texto, elaborar, de ir no bairro fazer debate, de fazer debates internacionais, de repente estar lá na SOF e ter que ajudar a pintar uma faixa, porque nossas coisas é toda assim, é tudo ao mesmo tempo, né? Então, para nós, assim, é uma tristeza e uma responsabilidade, né, de manter a Marcha Mundial, a SOF, Sempre Viva, Organização Feminista, manter dentro do assim, da luta que a Nalu sempre empreendeu, né, e que ela sempre pensava, né, para o futuro da marcha, da SOF, né, de estar cada vez mais engajada e construindo o feminismo popular. Então, essa é sempre, assim, a nossa preocupação, né, o que que Nalu estaria fazendo agora, o que que Nalu estaria dizendo, né, sobre isso, porque ela tinha essa visão muito crítica, né, ela tinha uma capacidade de ver o futuro, assim, muito, uma capacidade muito grande, né, de leitura da conjuntura, de leitura, de percepção para o futuro. Então, é todo um desafio para nós, mas nós estamos aí, com toda essa falta dela que nos faz, né, mas ela está aí presente em nossos corações, e com certeza esse 8 de março vai ser um 8 de março, né, de muita luta, e que nós vamos lembrar muito dela e vamos estar na rua lutando como ela gostaria de estar.
E com certeza ela estaria e vai estar, né?
Estaria.
Tá acompanhando, né? Bom, Sônia,
Sim.
com certeza uma das pautas, um dos focos desse 8 de março é justamente prestar essa devida homenagem, relembrar esse legado. Tenho certeza que muitos cartazes vão estar levando, né, a imagem, o nome de Nalu Faria aí para as ruas de todo o país. Mas fora essa reverência super importante, que outras pautas que o movimento tem colocado como foco nesse 8 de março? Porque, enfim, já estamos entrando no segundo ano de gestão Lula, que é uma gestão difícil, complicada, porque vem depois desses anos Bolsonaro. A gente tem aí, então, algumas questões de reconstrução, mas ao mesmo tempo já é um momento de cobrar, algumas questões já deveriam estar resolvidas. Enfim, eu queria entender um pouquinho de que tom que as mulheres vão estar marchando nesse 8 de março.
Então, tem vários elementos para esse 8 de março que nós estamos trabalhando. Desde começando aí, o primeiro, o segundo ano do governo Lula, ainda a extrema-direita está muito organizada, andou mostrando força aí pela rua. Então, 8 de março é o primeiro ato, grande ato de massa, logo depois daquela manifestação do Bolsonaro. Então, no 8 de março, nós vamos estar pedindo aí punição para os golpistas, punição para Bolsonaro, e trazendo o elemento da democracia, que a gente sabe que só o governo Lula estando lá, a questão da democracia não está totalmente resolvida, e essa democracia ainda é muito deficiente, pensando, né, a questão das desigualdades em nossa sociedade, e pensando nessa questão de como a extrema-direita vem o tempo todo, né, tentar destruir o pouco de democracia que se tem. Então, essa é uma pauta, né, que nós temos de defesa da democracia, de não anistia, de reivindicação de punir todos os golpistas. Aí, para além dessa questão aí geral, a gente tem uma questão que nesses dias saiu, né, que é a questão do aborto legal, né? Então, a questão da legalização do aborto é uma questão que vai com muita força também para a rua, porque a semana passada o Ministério de Saúde fez uma nota técnica para regulamentar e orientar os serviços de aborto legal no Brasil, né? O aborto legal, a gente está dizendo, né, daquelas situações que estão previstas em lei, né? Que é a questão da violência, das vítimas de violência, a questão de anencefalia, a questão do risco de vida da mulher. Essa nota técnica foi colocada pelo Ministério da Saúde, uma nota técnica muito boa, baseada na ciência, baseada na lei. A extrema-direita fez uma grande pressão, né, contra o governo, contra o Ministério da Saúde, e imediatamente o Ministério da Saúde, né, a ministra suspendeu essa nota técnica. Então, nós estamos reivindicando e pressionando o governo para que ele retome essa nota técnica, porque é obrigação do governo, né, orientar, melhorar a questão dos serviços, é obrigação, tudo que foi feito ali é dentro da lei, né, de uma lei que é inclusive de 1940, né? Então não é nada novo, e mesmo assim a extrema direita se sente no direito de tentar impedir uma coisa que é de 1940 e o governo, né, infelizmente suspendeu essa nota, e nós vamos trazer esse debate aí quando a gente vai para a rua. Não é só o debate do aborto legal, mas também é o debate da legalização do aborto, que é necessário no Brasil, porque ainda nós temos muitas mulheres jovens, negras, que são a maioria, né, que ou morrem ou ficam com sequelas pelo aborto clandestino. E na questão do aborto legal, uma coisa muito triste é que a maioria das pessoas que recorrem a esse aborto são crianças e adolescentes que são estupradas, né? A elas são negadas o direito. Então, muitas vezes, essas meninas podem morrer por falta desse serviço ou ter que assumir uma gravidez aos 9, 10, 11 anos de idade e acabar com a sua infância. Então, é uma questão de direito das meninas, das mulheres, das pessoas que gestam, de direitos humanos, e que o governo tem que colocar aí, regulamentar esses serviços. Aí uma outra pauta, porque aí eu estou te falando todas as pautas que está colocada. A pauta da violência, né, que é sempre uma pauta muito colocada pelo movimento de mulheres, né? Em todos os estados entra essa questão da violência, pela questão mesmo do número muito grande de feminicídio, de transfeminicídio, que ainda é muito grande na nossa sociedade, que é muito machismo, é muita violência, é muito racismo. Então, esse é um tema recorrente, né, do 8 de março. E outro tema que está em destaque também é a questão da Palestina, porque o 8 de março, por ser o Dia Internacional de Luta das Mulheres, então a gente sempre lembra também essa solidariedade internacional. E nesse ano a gente não pode deixar, né, de pensar na Palestina, né, de pensar que milhares de mulheres da Palestina, crianças, pessoas da classe trabalhadora estão massacradas, que está havendo um verdadeiro genocídio. Concordamos com Lula, há um genocídio na Palestina, pessoas morrendo de fome, morrendo, crianças morrendo desnutrida. Então não tem como o 8 de março não falar sobre isso. É fundamental denunciar o genocídio na Palestina nesse 8 de março.
Sem dúvida alguma, Sônia, as manifestações, as ruas estão clamando, estão gritando, estão exacerbando exatamente o que o Brasil precisa dar conta, o que o Brasil precisa olhar com urgência. Sônia, eu queria agora falar um pouquinho das pautas que você comentou, especialmente sobre essa nota técnica que foi despublicada pelo Ministério da Saúde. A gente acompanhou que a Marcha Mundial das Mulheres fez, inclusive, uma nota de repúdio a justamente esse regresso que o Ministério fez logo depois de publicar, voltou atrás. Eu queria saber se, a partir dessa mobilização, dessa publicação da nossa nota de repúdio, se vocês têm tido algum contato com o Ministério da Saúde, com alguém da presidência, para saber se há alguma previsão, alguma possibilidade de que o Ministério volte a voltar atrás e publique algo que, como vocês estavam dizendo, é algo básico, gente, algo que trata de uma lei de 80 anos de existência. A gente não está tentando inovar nada, embora seja muito necessário, mas a gente só está falando de algo que já estava previsto na lei. Enfim, queria saber se vocês têm alguma previsão de que seja possível voltar atrás o Ministério.
Nós estamos pressionando bastante, mas ainda não tivemos nenhuma resposta. Nós mandamos carta para o Ministério da Saúde, mandamos carta para a Secretaria-Geral, para o Ministério das Mulheres, e ainda não tivemos resposta. Para a própria secretaria, né, que elaborou essa nota, não tivemos resposta, mas a gente sabe que por dentro do Ministério, tanto tem pessoas, né, absolutamente comprometidas e fazendo essa luta e tentando manter a nota, como a gente sabe que tem pressão também por dentro, né, do próprio Ministério. Tem pessoas bolsonaristas aí, da extrema-direita, que também pressiona pelo outro lado. Mas a gente repudia e acha que é um, como você falou, é um absurdo do absurdo, algo que está em lei, que é a lei, que você está fazendo somente o que a lei manda, e mesmo assim a extrema-direita conseguir influenciar o governo e não permitir que lhe pressionar para que esses serviços não funcionem. E além disso, não é só essa nota técnica, a gente tem visto, por exemplo, em São Paulo, o prefeito fechou o serviço que é o Cachoeirinha, por exemplo, que era uma referência até nacional de como fazer o aborto legal em situação de gestação um pouco mais avançada. Então, tinha todo um protocolo, né, tem toda uma prática, uma elaboração, né, de como trabalhar para resguardar, né, a saúde e a vida das mulheres nesse caso, né, que são os casos de violência, né, principalmente criança, né, que criança, quando se descobre que ela tá grávida, às vezes já é uma gestação avançada, porque a criança, tem criança de 9, 10 anos, 11 anos que engravidam produto de estupro e ela não sabe que está grávida. Então, vai descobrir quando ela começa a se sentir mal, vai para o hospital, chega no hospital, daí se descobre que ela está gestante e que foi produto de um estupro. Aí se recorre, em geral, recorre com uma gravidez já mais avançada. Então, são essas crianças, principalmente, que estão sendo lesadas aí no seu direito.
Sônia, eu queria falar agora um pouquinho mais ainda sobre a questão do aborto. Quero voltar a falar ainda sobre esse diálogo que vocês estão tendo com o governo, mas agora falando ainda sobre a questão do aborto, a gente também teve essa semana recentemente esse anúncio que surpreendeu muita gente em relação ao parlamento francês, que tem sido tido como uma medida inédita, né, de colocar o aborto como um direito previsto na Constituição. Eu queria ver um pouquinho de você, como representante da marcha, se vocês têm olhado para esse movimento francês como algo de referência, como um lugar a ser posto, como a ser alcançado, como um bom modelo para ser reproduzido no Brasil, ou se é uma experiência interessante, mas para a nossa realidade no Brasil não é exatamente isso que o movimento vem reivindicando. Enfim, queria ver uma análise de vocês, de como vocês viram esse movimento francês.
Primeiro que foi muito bom, foi maravilhoso, vai ser sempre uma referência, né? A França sempre nos dá referência, né? Essa foi uma referência muito boa e foi uma coisa muito importante, porque o que que a França fez, né? O que que o movimento e o próprio os setores de esquerda fizeram? Eles perceberam que a extrema direita estava se organizando, né, na França para impedir, né, as mulheres a esse direito ao aborto. Eles olharam a realidade dos Estados Unidos, né, que nos Estados Unidos tem uma lei, mas como a questão do aborto não está na Constituição, né, cada estado lá nos Estados Unidos agora está fazendo a sua lei própria, está barrando o direito ao aborto, e eles pretendem no futuro colocar na Constituição geral o não direito ao aborto, pressionar a Suprema Corte para cair esse direito. Então, o que que a França fez? A França fez exatamente ao contrário dos Estados Unidos. Colocou justamente na Constituição para conseguir que esse direito permaneça para todas as mulheres. Então, foi uma conquista muito grande lá na França das mulheres, né, e bastante preventiva dos ataques da extrema direita. Aqui no Brasil e na América Latina, o que a extrema direita tem feito também é justamente tentado colocar na Constituição. Então, aqui, se você olhar no Brasil, você vai ver que tem vários projetos no Congresso, e de vez em quando eles aparecem com um projeto aí para mudar a nossa Constituição, para colocar na nossa Constituição que a vida inicia desde a concepção, ou colocar direitos para o que eles chamam de nascituro, né? Então, porque a nossa Constituição fala que a vida inicial nascer, né? Então, no Brasil não tem lei essa questão aí de quando de quando inicia a vida, e eles querem colocar isso na Constituição, porque se eles colocam na Constituição, isso vai barrar, né, qualquer serviço aí, mesmo o aborto legal, ele não pode funcionar se você mexer na Constituição dessa forma. Então, essa tem sido uma ofensiva constante na América Latina, né, como eles fizeram em El Salvador, na Nicarágua, no Chile era assim também, o Chile conseguiu mexer. Aliás, as mulheres do Chile tentaram, nessa elaboração da nova Constituição chilena, colocar esse direito, e não conseguiram, porque foi rechaçada no plebiscito a Constituição. Mas é uma disputa que está sendo feita aí, na América Latina e no mundo, né? Tanto para cercear o direito como para garantir esse direito.
Ótimo, muito importante ouvir isso, muito importante ter essas referências de fora, mas também acho que é importante nesse momento, especialmente nesse 8 de março, a gente olhar para nós, olhar para as ruas, né? Quem está, né, dentro de casa, aí dentro do carro, abaixa o vidro, olha o que que está acontecendo aí. A gente tem uma mobilização histórica, como acontece todos os anos, e essas pessoas que estão na rua estão dizendo os caminhos, estão ditando os rumos que o Brasil precisa tomar, que estão atrasados, mas sempre há tempo de recuperar, às vezes não, mas enfim, a gente sabe que é possível sim construir um caminho por meio do bem viver, que é uma palavra que a gente traz aqui no nosso programa, a gente se honra tanto, fica tão feliz de saber que também é uma palavra que está presente aí como um grito de guerra nesse 8 de março, em todas as mobilizações feministas que a gente
Perfeito.
acompanha no Brasil. Sônia Coelho, eu só tenho te agradecer, obrigado por essa disponibilidade, obrigado por dar essa luz tão importante. A gente precisa debater com muita firmeza quais são os caminhos, quais são os rumos, quais são os objetivos do 8 de março, que, como eu falei no começo e você também reforçou, é uma data, é um símbolo, é um marco, mas são todos os dias. Então a gente vai com certeza te chamar mais vezes, semana que vem, mês que vem, todos os dias a gente quer você aqui. Então obrigado mais uma vez, viu, Sônia?
Obrigado, e para nós é um grande desafio esse 8 de março, como esse momento aí de enfrentamento à extrema-direita, e a gente acredita que é na rua que a gente enfrenta a extrema-direita, é na rua que nós vamos apoiar os projetos que nós queremos ver, estruturais que nós queremos ver no governo Lula, para realmente fazer a reconstrução desse país com igualdade, com justiça, uma sociedade antirracista, com igualdade para mulheres e homens.
É isso, exatamente isso. Vão para a rua, gente. Eu acabei de conversar então com a
Isso.
militante, educadora popular Sônia Coelho, ela que atua na Marcha Mundial das Mulheres e também na SOF, a organização Sempre Viva. A gente conversou sobre o 8 de março, sobre o que está acontecendo hoje, quais são as expectativas dessa data tão importante, dessa data fundamental, que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres. A gente reforça aquele recadinho que ninguém pode esquecer. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira e você pode retransmitir de graça aí na sua emissora, na sua rádio comunitária, na sua rádio regional. Vai ser um prazer saber que o Bem Viver está tocando por aí. São dezenas, centenas de emissoras, de rádios que nos ajudam nessa missão de colocar o Bem Viver para repercutir por aí. Então, se você quiser se somar nessa missão com a gente, vai em radiobrasildefato.com.br e clique em Como Ser uma Rádio Parceira, que tem o caminho tutorial. Lembrando também que o programa fica salvo lá no nosso site, brasildefato.com.br, e você pode acessar nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente segue com o destaque do 8 de março aqui no Bem Viver, e dessa vez para falar sobre a diversidade de luta das mulheres. A nossa repórter Gabriela Moncal conversou com algumas lideranças, com algumas mulheres de diferentes lugares do nosso país. Elas defendem a autonomia dos seus corpos, conectando com a luta para conquistar ou defender seus territórios. Vamos conferir essa reportagem especial na voz de Douglas Matos.
Uma quebradeira de coco babaçu do Maranhão, uma pescadora quilombola do Recôncavo Baiano, uma camponesa do Mato Grosso e uma sem-teto da maior metrópole do país. A relação entre as batalhas delas, expressa neste 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, segundo as próprias, a defesa da autonomia dos seus corpos, conectada com a luta para conquistar ou defender seus territórios. O 8M chega neste ano de 2024 com um índice de feminicídio recorde. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nesta quinta-feira, mostra que, em linha crescente, nos últimos 9 anos, apenas em 2023, as que foram mortas pelo fato de serem mulheres chegaram a 10.655. Lucinéia Freitas, nascida numa família de camponeses no Mato Grosso, chegou ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, há cerca de 2 décadas, e é, hoje, da Direção Nacional do Setor de Gênero. Ela afirma que o aumento da violência no campo recai de forma específica nas mulheres, e é, para o movimento, uma das grandes denúncias deste 8M. Dados parciais de conflitos no campo brasileiro sistematizados pela CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, apontam que no primeiro semestre de 2023 houve 973 casos de conflitos no campo, representando um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. São contabilizados, por exemplo, expulsões, destruição de roças e casas, crimes de grilagem e pistolagem. Entre os pontos que ligam as pautas dos movimentos urbanos e rurais, Lucinéia elenca o combate à fome como um ponto central. Segundo a Rede Pensan, a insegurança alimentar atinge mais as famílias de mulheres negras. Em domicílios chefiados por pessoas autodeclaradas pardas e pretas, 20,5% aproximadamente sofrem com a fome. Já no caso de pessoas brancas, o índice é de metade, cerca de 10,5%. Além do combate à fome, Lucinéia Freitas afirma que é urgente a pauta da defesa do corpo e do território.
Então vai ser uma jornada que ela envolve um diálogo com a sociedade, pautando essa relação existente entre corpo e território, né, que é uma construção aí que vem do feminismo comunitário, do feminismo camponês popular, de compreender que existe uma inter-relação em pensar a natureza e pensar as mulheres, né? Não por uma essencialidade que existe no ser mulher, mas pelo processo de organização mesmo desse modo de produção do capital que agride de forma contínua esses dois corpos, né? Os corpos da mãe terra e os corpos das mulheres.
No que diz respeito às mulheres do campo, houve também um aumento da violência. Os registros subiram de 94 em 2022 para 107 em 2023. O relatório destaca, em especial, estupros de 30 adolescentes Yanomami em fevereiro do ano passado. Já as vítimas de assassinatos são, em maioria, homens indígenas, seguidos de trabalhadores sem terra. A investida policial já matou, desde o último 7 de fevereiro, 39 pessoas. Todos homens, em maioria, negros. Em um protesto contra a violência policial feito por familiares das vítimas na Vila dos Pescadores no último dia 3 de março, todas as manifestantes eram mulheres. Não bastasse a violência e a opressão policial, as opções reprodutivas para mulheres periféricas são limitadas, seja para aquelas que decidem ser mães, seja para as que não querem e não conseguem interromper a gestação de forma segura. A cada ano, cerca de 200 mulheres morrem no Brasil em decorrência de aborto inseguro. Segundo a Pesquisa Nacional de Aborto de 2021, é uma mulher a cada 43 horas. A despeito de ser um tabu, o Ministério da Saúde atesta que 73% das jovens entre 18 e 24 anos que engravidam consideram interromper essa gravidez. As que mais morrem ou são criminalizadas são mulheres jovens, pobres, negras, indígenas e das regiões norte e nordeste do país. Para a pescadora marisqueira e quilombola Elionice Conceição Sacramento, sobre a questão de serem invisibilizadas, as mulheres são maioria em retomadas, assembleias e mobilizações. E isso tem a ver, na visão dela, com o entendimento do território como extensão do próprio corpo. Elionice sempre foi uma alma inquieta, como se define. Ela estava no ensino médio quando pescadores da sua comunidade, o Quilombo Conceição de Salinas, foram encontrados mortos em tanques das empresas de criação de camarão em cativeiro. Foi aí que veio o entendimento de que fazer a luta no território de forma isolada era muito perigoso. O caminho era a integração com outras comunidades. E nesse cenário, a discussão mais específica de gênero foi inevitável. Elionice hoje integra a articulação das mulheres pescadoras e também a Teia dos Povos. De lá para cá, Participou de lutas coletivas contra investidas do Complexo Industrial Naval do Estaleiro Enseada Paraguaçu, da privatização da Ilha do Meio e de empreendimentos imobiliários como o Parque das Margaridas.
E a gente vai olhando para a nossa própria história. Inclusive, a gente só teve êxito na luta pela independência do Brasil na Bahia, em Palmares, em outras experiências, quando foi possível fazer uma articulação entre povos e das lutas.
A despeito das tentativas de criminalização e ameaças de morte, Elionice nunca se mudou da sua comunidade, que tem cerca de 300 anos. Ainda sobre lutar e resistir, mulheres de todo o Brasil vão às ruas neste 8 de março, sexta-feira, nos atos que marcam o Dia Internacional de Luta das Mulheres. As mobilizações estão confirmadas em cidades de todas as regiões do país, não apenas nas capitais. Em algumas dessas cidades, as manifestantes vão se reunir em pontos tradicionais de mobilização política. É o caso da Esquina Democrática, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, da Candelária, no Rio de Janeiro, e do MASP, na Avenida Paulista, em São Paulo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos.
E nessa diversidade de mulheres do campo, da cidade, das águas, das florestas, a gente destaca uma mobilização no interior da Paraíba. Daqui uma semana vai acontecer a 15ª edição da Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia. O ato é realizado anualmente no território do Polo da Borborema, na Paraíba. Esse ano, a mobilização deve reunir 5 mil mulheres na véspera do Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. E nesse sentido, a pauta principal é a defesa do bioma da Caatinga. A programação vai ser realizada no município paraibano de Areial, reunindo milhares de agricultoras na próxima sexta-feira, dia 15. E uma pergunta que pode ser feita é por que as mulheres agricultoras vão defender o bioma da Caatinga em pé durante essa marcha? Pois é, o que resta dessa vegetação, menos da metade da mata, está sendo derrubada para a instalação de enormes parques eólicos. Em 2022, o Map Biomas detectou pela primeira vez a produção de energia renovável como uma das principais atividades responsáveis pelo desmatamento. Cláudia Maria Silva, da diretoria do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores do município de Montadas, explica melhor essa denúncia.
Porque a nossa Caatinga, ela tem muita vida. A nossa Caatinga é um bioma lindo, maravilhoso, e que está sendo ameaçado por conta desse tipo de energia que está chegando no nosso território. Por que que estamos marchando com esse tema? Porque temos agricultores que trabalham na agricultura familiar e que eles cultivam alimentos saudáveis, não só para sua subsistência, como para as famílias da cidade também, né? Alimentos livres de agrotóxicos e de transgênicos. E que, de todas as formas, eles estão sendo prejudicados. Porque uma empresa chega, implanta esse tipo de energia, onde ele vai ser expulso da sua terra, como já temos vários relatos disso, e nós não queremos isso. Não queremos que os agricultores do território da Borborema deixem de produzir seus alimentos saudáveis, que tenham uma vida saudável. E quer dizer que não somos contra as energias renováveis, somos contra o modelo que está sendo implantado.
Durante a próxima semana, a gente acompanha mais sobre essa mobilização e é claro que conta tudo aqui no Bem Viver. A gente destaca agora o surgimento da Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, que acontece no movimento contra a violência de gênero. Vamos falar agora sobre o relatório da Rede de Observatórios da Segurança, que foi divulgado ontem, quinta-feira. O texto traz que ao menos 8 mulheres foram vítimas de violência a cada 24 horas, isso no ano passado aqui no Brasil. O levantamento foi feito em 8 estados brasileiros, monitorados pela rede. São eles São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Pará, Piauí, Maranhão e Ceará. De acordo com o estudo, os registros de violência contra a mulher aumentaram 22% no ano passado, isso em relação a 2022. Também foram contabilizados 586 feminicídios e mais de 70% dos casos o crime foi cometido pelo companheiro ou pelo ex-companheiro da mulher. Um outro estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que pelo menos 10.655 mulheres foram vítimas de feminicídio nos últimos 9 anos. O levantamento considera registros oficiais da polícia desde março de 2015, quando a lei sobre o tema foi criada, isso até dezembro de 2023. Mas, segundo a entidade, o número poderia ser maior se não fosse a subnotificação dos casos. Lembrando que o feminicídio fica configurado quando a mulher é morta pelo simples fato de ser mulher. Ele pode envolver violência doméstica, familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Agora vamos falar sobre o uso de câmeras corporais por agentes de segurança pública no Rio de Janeiro. Será que apenas a questão tecnológica resolve na possível redução dos abusos por parte da polícia? Pois é, o debate em jogo é mais amplo e isso na opinião da pesquisadora Marília Grau. Ela é do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos e está na Universidade Federal Fluminense. Para ela, para a pesquisadora, ainda é preciso contextualizar as tecnologias e uma cultura burocrática na esfera da justiça criminal. Em outras palavras, durante as audiências sobre possíveis abusos, a versão narrada pelo policial ainda é predominante. Em entrevista ao Brasil de Fato, Rio de Janeiro, ela detalhou sua pesquisa relacionada ao uso das câmeras nos uniformes da PM do Rio, com o objetivo de provar na justiça criminal. O equipamento foi adotado por agentes do BOP nesse ano, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, frente à resistência do governo do estado. Para a repórter Clívia Mesquita, a pesquisadora analisou o potencial das câmeras corporais para coibir a violência policial no estado.
E até bem pouco tempo atrás, não existia esse recurso das imagens das câmeras, né? Era tudo muito burocrático. O fato do policial chegar numa delegacia, dar o depoimento dele e esse depoimento dele ser reduzido a termo, já fazia com que houvesse uma presunção de que aquilo que ele está narrando é verdadeiro. O Brasil não é o primeiro país do mundo a implementar câmeras corporais nos agentes. E o que a gente vê aqui, principalmente pela experiência de São Paulo, que já é uma experiência, mas já tem mais tempo, é que isso vem funcionando de uma certa forma para dissuadir, né? No primeiro momento dissuadiu muito mais a atuação abusiva dos policiais, agora os índices vêm demonstrando que eles já não estão se preocupando muito, né? E aí isso já chama atenção para um primeiro aspecto aí, que isso talvez não tenha esse potencial que a gente esperava no início, que é justamente de coibir aí a forma violenta, né? Como a polícia vem atuando historicamente na nossa sociedade. Mas, por outro lado, assim, a implementação das câmeras, ela é uma pauta que é antiga, né? Justamente por conta desse fator que eu coloquei para você. Eles têm a fé pública aí pela simples palavra deles, né? Então, o que acontece na prática? Se um sujeito chega numa audiência dizendo que ele foi agredido por um policial, do ponto de vista da legislação, essa prisão ela é ilegal. Ela não pode ser considerada legal, porque não pode haver uma prisão fora dos ditames da lei, né? E o flagrante delito, ele não permite, ele não autoriza a violência policial. Então, se um sujeito, ele chega lá numa audiência e ele fala que ele foi vítima de uma intervenção policial abusiva, é a palavra dele contra do policial, né? Por outro lado, tem um outro fator também na existência da câmera corporal, que é a preservação da prova. Da prova construída do próprio flagrante delito. E aí, por exemplo, que meus estudos são muito voltados para isso, né? Os casos de tráfico de entorpecentes, por exemplo. É mais fácil você demonstrar com a imagem que aquela situação de tráfico, enfim, estava sendo configurada, estava configurando ali lá no cenário, né? No contexto. Por outro lado, quebra essa lógica de que a palavra do policial vale mais do que a palavra da pessoa que está ali naquela situação. Então, veja bem, não é mais o testemunho policial que vai ter essa discrepância dentro do processo. O instrumento que vai passar a ter uma discrepância dentro do processo vai ser justamente a imagem da câmera corporal. Né? Porque ela registrou toda a ação ali nesse momento, naquele momento. Né? E aí que entra a minha pesquisa, né? Porque aí tudo isso a gente está falando do cenário ideal. Né? Pensar em democratizar a atuação das polícias, o que não precisa ser um problema. Né? Inclusive, esse é um ponto que eu acho importante ser ressaltado. O fato das câmeras corporais existirem, elas não dissuadem apenas nessa atuação do policial, de monitorar. Isso é uma reivindicação muito forte entre os interlocutores da Polícia Militar, né? Ah, a gente está sendo vigiado o tempo todo e etc e tal. Mas a questão é que também protege eles, né? Porque existem consequências jurídicas, inclusive por eles serem militares, sobretudo, né? Para atuações fora da legalidade. Então, a câmera corporal, ela precisa ser enxergada e percebida também pelos profissionais da segurança pública como uma oportunidade de autoproteção, né? De produção de prova defensiva contra eles, se a gente parar para pensar em um outro contexto, em um outro cenário, né? Então, essa demonização desse tipo de prova não faz muito sentido. É, mas como eu ia falando, tudo isso do ponto de vista ideal, né? Mas aí a gente chega dentro do judiciário e aí a gente começa a ver as dinâmicas do dia a dia e como que isso está se sustentando na prática.
Pois é, e o que a gente pode interpretar de tudo isso, né? A tecnologia é importante, sem dúvida, mas a gente precisa enxergar esse uso dentro de outras mediações. Quer dizer, a tecnologia por si não vai resolver se o contexto cultural que envolve o uso não mudar. Por isso, para Marília, ainda é preciso mais tempo para analisar os reais impactos do uso das câmeras no estado do Rio. Isso apesar dos números apontarem uma baixa no índice de mortes por ação policial no Rio de Janeiro neste ano.
A gente vai precisar de um pouco mais de tempo para entender isso no Rio de Janeiro, né? Porque no primeiro momento que a gente observa, e aí agora eu falando de dentro, né? Eu tenho acompanhado as audiências de custódia, que são justamente esse primeiro momento que o flagrado, né? Que a pessoa que foi presa, abordada, é apresentada a um juiz. E nesse momento é oportunidade para que haja relatos sobre violência policial, né? E o que eu via antes da implementação das câmeras de segurança, e é interessante que eu tenho esse período antes e depois, né, para poder compartilhar, é justamente uma falta de credibilidade, né? Essa coisa da palavra do policial valer muito mais. Embora o policial nem esteja lá, isso é importante ser dito, né? O policial ele não está na audiência de custódia, só o réu está na audiência de custódia, né? Só o acautelado, né? Que ele ainda não é réu naquele momento. Mas só ele está lá naquele momento e é só ele que fala sobre o que aconteceu. Agora, o que o policial militar fez ou deixou de fazer é reduzido a termo, tá? Num documento, né? Que é o auto de prisão em flagrante, que narra ali todas as circunstâncias. Então, era muito comum que aqueles sujeitos ali, eles apresentassem versões sobre coisas que aconteceram com eles, né, na audiência. Inclusive, tem uma pesquisa de uma amiga que ela ficou mais tempo fazendo essa investigação, que é a professora Natália Brandão, e ela traz esses relatos mais detalhados, né? Pessoas que às vezes chegavam de braço quebrado, pessoas que chegavam com o olho roxo, e ali relatavam que passaram pela violência policial, né? O que que acontecia na prática? Isso virava um expediente ali da Defensoria Pública, o Defensor Público, ou o próprio magistrado, mas normalmente o Defensor Público, preenchia uma documentação para dizer que aquele sujeito ali foi vítima de algum tipo de violência durante a abordagem. E o que acontecia é que esse relato ia para o Ministério Público e muito pouco era feito, né? Normalmente via-se o arquivamento desses casos. E com relação ao magistrado, como eu falei para você anteriormente, essas prisões seriam ilegais. E por serem ilegais, se houve violência policial na abordagem, essa prisão ela deveria ser relaxada. Ela deveria ser desfeita, né? O sujeito deveria ser posto em liberdade. Mas isso não acontece na prática. Primeiro porque os juízes interpretam de uma certa forma que não houve de fato uma violência. Seja porque eles entendem que é parte da abordagem, seja porque eles entendem que de fato não é uma violência, né? Não entendem. E aí a gente pode pensar, talvez sociologicamente, essa noção. Mas depois da utilização da câmera corporal, eu acho que ainda é muito tímida a mudança, sabe? Eu tenho visto isso agora de dentro do Ministério Público, dentro da Auditoria Militar, dentro do Núcleo de Direitos Humanos, né, fazendo a pesquisa, dando continuidade à pesquisa. Há uma requisição, sim, das imagens da câmera, para entender qual foi o contexto, para entender o que foi que aconteceu. Esses profissionais estão fazendo esse pedido. Mas o que tem acontecido assim, na prática é que não se dá continuidade. Né? Identifica-se que houve, de fato, uma situação de violência no momento daquela prisão, que aquela situação ela aconteceu, mas eles não pedem, não dão andamento, né? Não fazem o processo seguir, não denunciam. Até recentemente vi alguns casos dentro do Ministério Público, dentro da Auditoria Militar, em que houve essa denúncia, mas ainda são casos muito tímidos, né? E como eu te falei, é muito recente ainda a utilização em massa, né? A necessidade, né? E vi casos recentemente até de policiais que foram denunciados por não estarem utilizando a câmera, o que é muito positivo, né? Porque tem todas essas nuances aí implicadas.
A conversa já traz muitos elementos importantes para o debate, mas você pode conferir tudo, o material completo, lá no site brasildefatorj.com.br. Entre as questões, Marília Grau disse ainda que a maior parte dos casos não tem as imagens disponibilizadas na audiência de custódia. Por isso, ela afirmou que se tem uma câmera corporal acompanhando a prisão em flagrante da abordagem policial, o ideal seria que na audiência de custódia essas imagens já chegassem para o juiz, mas não é o que sempre acontece. Agora a gente destaca que o STF, o Supremo Tribunal Federal, adiou o julgamento do caso que discute porte de drogas do país. No processo, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, afirmou que a corte não está decidindo se irá legalizar as drogas ilícitas. A manifestação de Barroso vem após uma articulação da bancada evangélica do Congresso Nacional contra o julgamento nessa semana. Quem vai explicar mais detalhes para a gente é Rodrigo Durão.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que a corte não está decidindo se irá legalizar drogas ilícitas. A declaração ocorreu após a articulação da bancada evangélica do Congresso Nacional para tentar adiar a análise do tema. O assunto começou a ser debatido pelo STF em 2015, mas estava em banho-maria desde agosto do ano passado. Durante a reabertura do julgamento do caso, que discute porte de drogas no país, o ministro explicou o que está de fato sendo apreciado pela corte nesse momento. Mais tarde, em entrevista coletiva à imprensa, Barroso foi enfático ao negar que a descriminalização estaria em pauta no STF.
Não há descriminalização de coisa alguma. Quem despenalizou o porte pessoal de droga há muitos anos foi o Congresso. Portanto, o Congresso deixou de prever pena de prisão para o usuário. O que foi uma decisão feliz, porque não adianta nada prender essas pessoas, conforme o caso, podem precisar de tratamento. O Supremo vai decidir, não é nem despenalização, nem descriminalização. O Supremo vai decidir qual é a quantidade que deve ser considerada para tratar como porte ou tratar como tráfico.
Ainda de acordo com o presidente do STF, a definição do Supremo sobre o porte de drogas é importante para evitar a discriminação social na hora das abordagens policiais.
Sem o Supremo ter esta definição, como ela não está na lei, quem faz essa definição é a polícia. E o que se verifica é que há um critério extremamente discriminatório, dependendo se o bairro é um bairro de classe média alta ou se é um bairro de periferia, a mesma quantidade recebe um tratamento diferente. Então, nos bairros mais favorecidos é tratado como porte, nos bairros menos favorecidos é tratado como tráfico. De modo que o Supremo quer fazer é ter uma regra que valha para todo mundo e que não seja definida pelo policial no ato da prisão. Portanto, não tem nada a ver com descriminalização, tem a ver com impedir uma injustiça e impedir a discriminação entre pessoas.
Na última quarta-feira, Barroso votou pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Gilmar Mendes, o relator do caso, bem como Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Rosa Weber, já aposentada, manifestaram posição dentro dessa mesma linha. O ministro Cristiano Zanin foi contrário à tese de se liberar o porte da droga, mas votou pela definição da quantidade mínima de 25 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas de cannabis para caracterizar uso pessoal em apreensões feitas pela polícia. Na sessão, os ministros André Mendonça e Nunes Marques também votaram contra a tese da liberação. Com isso, o placar atual está em 5 votos favoráveis à flexibilização e 3 contrários. O julgamento foi suspenso após pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. Na Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília, Rodrigo Durão.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Bora destacar agora que o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou que o governo federal regulamente o poder da polícia a servidores da FUNAI, a Fundação dos Povos Indígenas. A decisão foi assinada nessa semana e deve ser cumprida em até 180 dias. A ordem foi tomada no âmbito de uma ação que tramita no Supremo desde 2021 e que trata do plano de desintrusão de terras indígenas. Barroso acompanha a operação de retirada de garimpeiros e de proteção aos indígenas. A regulamentação deverá definir quais servidores vão poder usar armas e quais vão ter que atuar como fiscais de infrações. Ao determinar a regulamentação do poder da polícia, o presidente do Supremo entendeu que a medida é necessária para garantir que os funcionários da FUNAI possam realizar a apreensão e a destruição de bens irregulares nas operações do órgão.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. Você confere tudo no nosso site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que quem está aqui em São Paulo pode nos ouvir por meio da nossa parceira, a Rádio Brasil Atual, a RBA. Você sintoniza na 98,9 FM, mas a gente chega para o mundo inteiro por meio da nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. E também dá para conferir o nosso programa nas principais plataformas de podcast. É só procurar no Spotify, Deezer, iTunes ou Google Podcast.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
E chegou a hora do nosso momento agroecológico. A repórter Mariana Castro foi a Belém do Pará para conferir a inauguração da mais recente unidade do Armazém do Campo. Que alegria deve ter sido essa festa, gente. O espaço chega para fortalecer a luta pela reforma agrária no país e na celebração é óbvio que não faltou comida saudável e o nosso querido e poderoso carimbó.
Momento agroecológico.
Iniciativa de comercialização do MST com o objetivo de oferecer alimentos saudáveis nos centros urbanos a preços justos e acessíveis, a rede Armazém do Campo se espalha pelo país e chegou agora ao estado do Pará. A primeira unidade do estado foi inaugurada no dia 13 de janeiro em Belém, no bairro Cremação, e passa a funcionar de quarta a domingo com produtos orgânicos e agroecológicos de assentamentos e acampamentos da reforma agrária. Viviane Reis, da Executiva Nacional do PSOL, participou da inauguração.
É muito importante que nós tenhamos esse espaço de resistência, um espaço que combata a criminalização que hoje nós vivemos em relação ao MST. MST é sinônimo de luta, de garantia de território, de garantia de reforma agrária e também de comida saudável na mesa.
Entre frutas, legumes e hortaliças fresquinhos, a inauguração contou com 6 atrações culturais, referências no estado, e centenas de pessoas lotaram o espaço. Entre abraços e declarações de compromisso com a reforma agrária e com o MST, que este ano completou 40 anos. A exemplo do professor e vice-reitor da Universidade Federal do Pará, Gilmar Pereira.
Nesses 40 anos, inaugura esse espaço extraordinário no coração de Belém, não é? Esse armazém, que é um armazém que não é só para venda de produtos, é um armazém cultural, um armazém educativo, um armazém de inclusão. Como professor da Universidade Federal do Pará, fico muito orgulhoso. Né, temos parceria, trabalhos coletivos com o MST, né, que, sem dúvida, é um movimento que tem sido um grande instrumento de mobilização da classe trabalhadora no Brasil.
Representando o governo do estado, o secretário de Agricultura Familiar do Pará, Cássio Pereira, também declarou apoio à iniciativa.
E a gente vê aqui, com a inauguração do nosso armazém, essa possibilidade de produtores assentados da reforma agrária oferecerem produtos de qualidade, produtos orgânicos, produtos agroecológicos, trazendo isso para a cidade e a oportunidade do que a gente está vendo aqui, centenas de pessoas aqui, consumidores do município de Belém, podendo vir aqui ao armazém, adquirir produtos e produtos com qualidade excelente.
Desde a inauguração, o espaço tem chamado a atenção pela diversidade de produtos e a possibilidade de diálogo entre campo e cidade. Essa é a aposta do MST do Pará, que já visualiza a abertura de novas unidades na região amazônica, apresentando também toda a diversidade dos povos da floresta. É o que explica Jane Cabral, da Direção Nacional do MST.
Desses produtos também que vai vir um diálogo com a sociedade, né? Porque aqui é uma produção que ela vem carregada de história, ela vem carregada da luta pela terra, da luta pela reforma agrária. Então essa representatividade do Armazém do Campo, né, ela traz isso. É essa nossa luta também da gente ficar no pé dizendo que sim, a Amazônia ela pode ser um local de reforma agrária, que sim, a Amazônia ela é e deve continuar sendo um local bom para se viver, né? A Amazônia ela deve ser um local respeitado pela sua condição indígena, quilombola. Toda essa história a gente quer trazer nesse espaço, que não é só um espaço, mas é uma história, né? Aqui tem vida. Aqui tem vida dos assentamentos, dos acampamentos do Movimento Sem Terra. E a gente também quer, com isso, digamos que estreitar e fortalecer ainda mais a nossa articulação com os povos da floresta.
Nos cantares da produção, o campo se faz canção.
Nos cantares da produção, o campo se faz canção. Nos cantares da produção, o campo se faz canção.
Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
Lembrando que você pode ouvir novamente essa reportagem no site brasildefato.com.br. Ao chegar na página, procura pelo ícone do Momento Agroecológico, que tem tudo lá salvo de graça para você ouvir, reouvir ou compartilhar. E para fechar o Bem Viver de hoje, a gente ouve um pouquinho de Mulher do Fim do Mundo, uma composição de Rômulo Frois e Alice Coutinho, na voz inconfundível e eterna da saudosa Elza Soares.
Meu choro não é nada nem de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval,
E assim a edição do Bem Verde hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente está de volta sim ou sim, chegando às 11 horas da manhã por meio da Rádio Brasil Atual, a RBA 98,9 FM, isso na Grande São Paulo, ou para o mundo inteiro por meio da Rádio Brasil de Fato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembro também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um bom final de semana, até a semana que vem, gente. Tchau!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.